Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, na psicografia do José Raul Teixeira, e entrando hoje no capítulo 30 do livro, que ela intitulou de Carta aos Pais, Compromissos. Vamos ver qual a carta que ela manda para o pai, né? Para a mãe. Meu irmão, evocando as homenagens que são tributadas pela nobre missão que o Senhor da vida lhe concedeu na condição de pai na terra, venho ao encontro do seu coração, a fim de que possamos juntos refletir acerca de alguns elementos que muitas vezes são deixados de lado por variados motivos. Você sabe que ser pai no mundo é honrosa oportunidade com que Deus brinda ao homem, com que abençoa a masculinidade, homenageando a sua função co-criadora ao lado da mulher que se fez mãe pelos vínculos carnais. Assim, meu irmão pai, torna-se necessária a sua atenção para os episódios mais estridentes que acontecem nos momentos que passam na conjuntura social. Ouve-se falar dos tormentos dos vícios, do tóxico em particular, solapando as energias jovens, começando a destroçar a criança ainda nas primeiras experiências infantis, enleando até mesmo seus filhos na volúpia viciosa. E tantas vezes você não se interessa e por isso nada vê. É verdade que você se encontra preocupado com a manutenção doméstica. É válido que você se torne um eixo em torno do qual giram preocupações e carências, ali exigirem acertadas resoluções. É compreensível que esteja cansado ao voltar dos sucessos cotidianos da profissão. Porém, papai, não deponha sobre os ombros da companheira a responsabilidade de sozinha conduzir o lar, educar a prole, acompanhar os passos dos pequenos e dos mocinhos, fazendo-se presente onde se torna preciso. Você pode e necessita, meu amigo, na condição de genitor, participar desse luminoso esforço que é de conduzir ao Criador as almas que lhe foram apresentadas na função de filhos. Quantas vezes você tem mirado nos olhos dos seus filhos para sentir-lhes as realidades íntimas pelas janelas da alma? Quantas vezes você tem renunciado a um lazer para que esteja com eles nos compromissos escolares em que se faça importante a sua pessoa, numa ou noutra atividade social, a fim de que se sintam apoiados por sua presença a dar-lhe segurança? Quantas vezes você, pai, tem dialogado com seus filhos, ouvindo-lhes as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclarecimento de equívocos e fazendo recolocações devidas, auxiliando-os a caminhar pelas vias do discernimento? Quantas vezes, pai, você visitou, você mesmo, os ambientes, os redutos nos quais vivem e se agitam seus filhos, a fim de conhecer onde estão comumente, com quem estão e o que fazem, demonstrando interesse pelo seu acerto deles na vida? Quantas vezes, pai, chamou-lhes a atenção com carinho e energia ao vê-los bandear-se pelos caminhos obscuros, induzidos pela propaganda tendenciosa do mal ou pelas opiniões de quem se lhes apresenta como liderança da moda? Quantas vezes você, pai, conseguiu conversar sem gritar, orientar sem imposição descabida, corrigir sem agressão, para que eles adquirissem o senso do equilíbrio, o equilíbrio das proporções e da tranquila disciplina? Pense, meu irmão, pense seriamente, desarmado emocionalmente, para verificar se não terá tido ou se não tem participação nos equívocos em que os filhos se lançam pela ignorância ou desamparo pela falta da tua assistência. Sei muito bem que você ama seus filhos, Entretanto, o amor, sendo a virtude por excelência, deve ser vigilante, perspicaz, para que, em seu nome, a insensatez e a sombra não se estabeleçam. Hoje, quando tantos filhos sofrem a carência da presença dos pais, mesmo tendo-os ainda no corpo, revise como tem sido o seu entrosamento com seus filhos. Vigie-se para não trocar por presentes materiais a atenção que eles devem, de modo que os conquiste. Ainda que tenha coisas para dar, dê-as, mas oferte-se a eles. Sorria com eles, corra com eles, ajude-os em pequenos serviços, em singelos deveres escolares. Ouça-lhes as histórias simples do dia a dia, vividas nos colega, com colegas e amigos. Dê valor às suas dificuldades, sem exageros prejudiciais, contudo. Pergunte-lhes ao chegar em casa sobre as atividades, gostos e desgostos, tornando-se assim amigo confidente, para que seja aceito como conselheiro. Mas não se esqueça de que todas as suas orientações, palavras e ensinos se esboroarão, ruirão por terra, se você apenas quiser ensinar, sem que viva nobremente os ensinos que ministra. Reflita, pai querido, que seus rebentos lhe conduzirão à mensagem de vida onde quer que forem, impregnados que estarão por tudo quanto lhes houver oferecido. Não se esqueça ainda, papai, que você não está a sós com sua companheira para o conduzimento dos filhos. Contam vocês com assistência e com a participação de nobres emissários do bem que se fizeram seus anjos guardiães e que têm interesse em recabeá-los a Deus, valendo-se da sua disposição de pai e mãe na terra. Não diga que se torna difícil a luta, por lhe faltar o burilamento da cultura escolar. Para orientarmos-nos para o bem, pelo caminho correto, junto aos nossos afetos, não temos necessidade de diploma, mas sim de bom senso e maturidade, aliados a uma profunda confiança em Deus. Repito-lhe que os espíritos abalistas da sua família acompanharão as suas lutas e dificuldades, limitações e empenhos, suprindo onde seja necessário, a fim de que você consiga avançar, cooperando com o Criador de modo efetivo e mais efetivo, alendreando-se com os educandos, com seus educandos bem formados. Ao abraçá-lo, por sua coragem e por seu amor junto aos filhos amados, auguramos-lhes os verdadeiros progressos na marcha para a real felicidade, após a sua missão devidamente atendida. Fica aí, pai. Fica o recado da Teresa de Brito, essa carta tão forte, né? Tão firme, tão contundente para todos vocês, pais, inclusive para mim, que sou pai. Com certeza, meu irmão, os nossos filhos vão levar a nossa imagem onde eles forem. Se somos pais mentirosos, viciados em coisas que já deveríamos ter vencido, eles levarão essa informação. E o pior, meu irmão, é se eles não levarem as nossas informações erradas, se corrigindo por eles mesmos. Então, lá no futuro, quando os nossos filhos se fizerem representantes sociais, alguém vai dizer assim: mas olha que interessante, você é filho do fulano, e o fulano era tão estranho. Era isso, era aquilo, aquilo outro, e você não é nada disso. Como é que você fez? As experiências que você viveu com ele não te atingiram? E você fala assim: não, não me atingiram. Eu respeitava meu pai, mas aquilo de errado eu não conseguia gostar, e eu não fiz aquilo também. Então, meu amigo pai, o que nós entendemos é que a casa também é a tua escola, não é só a escola dos teus filhos. ela é a sua grande escola, desde o teu amanhecer até o seu anoitecer, o seu momento de se recolher para o sono necessário. É preciso saber o que é que você fala para o seu filho, como você orienta seu filho, onde você leva o seu filho, o que é que você oferece ao seu filho. Tome cuidado, meu pai amigo, porque daqui a pouquinho você terá um outro pai. Quando essa encarnação passar e você chegar aqui de volta, você vai ter um outro pai. E pela lei justa de causa e efeito, você terá o pai que você plasmou para você mesmo. Ah, mas o mundo vai melhorar, os pais serão melhores. Sim, com certeza. Mas será que eu vou voltar nesse mundo? E se eu tiver que ir para um outro mundo, né? Para uma outra. Porque vejam bem, pai, olha só. O universo, vou te contar uma historinha. O universo tem aproximadamente 210 setilhões de planetas. Isso é bem complicado. Você pega o número 21 e põe 23 zeros. Fica uma conta muito difícil de a gente fazer. Então, você imagina, nesses 210 setilhões de planetas, quanta possibilidade não tem aí, não é? É tudo de Deus, e nós somos de Deus, a casa é de Deus, e nós estamos na casa de Deus. Então, nós iremos para o lugar que nós necessitarmos. Se o lugar é a Terra, vamos ficar na Terra. Se o lugar não é na Terra, em outro planeta, nós vamos para o outro planeta. E assim, nós vamos evoluindo. Então, a experiência do lar, a experiência de ser pai por um tempo, né? De receber alguém, um filho ou uma filha de Deus, isso é muito grave para nós. Agora, eu estou te falando como pai também. Às vezes, eu fico olhando meus filhos já maduros, casados, e eles educando seus filhos, eu fico pensando assim: meu Deus, um dia desse, sabe, pai? Um dos meus filhos levou o filho dele para conhecer algo que tinha ensinado, que a escola tinha pedido, né? E essa pessoa então me falou, esse meu filho me falou: olha, eu estou levando o meu filho no morro mais alto da nossa cidade para buscar o ensinamento que ele necessita. Olha, pai, aquilo pegou feio em mim, sabe por quê? Porque aquele filho, um dia, quando ele estava lá no ensino fundamental, ele precisou de fazer um trabalho sobre mineralogia e precisava de uma pedra, ele tinha que levar uma pedra. E a gente não sabia onde encontrava essa tal pedra. Aí alguém me contou: olha, essa pedra fica lá no Morro do Cristo. Vai lá, naquele lugar assim, assim e tal. Aí eu fui com ele lá no Morro do Cristo, nós achamos a tal pedra. Olha a marca que ficou nele. Ele estava ensinando o filho dele, ajudando o filho dele, e me disse: pois é, pai, eu levei meu filho no morro mais alto da cidade. Isso é forte, meu amigo, isso é muito forte. Certa feita também, uma filha passou uma ambulância, ela era bem novinha, estudando também no fundamental, passou uma ambulância. E ela disse assim: lá vai mais um para o reino né? Eu disse para ela: por que você não fala diferente? Está passando mais um filho ou filha de Deus para os recursos que a medicina oferece. Aí um dia nós estávamos lá na cidade que ela mora e passou uma ambulância, ela falou isso para mim. Então, quanta coisa boa que a gente emprega nos nossos filhos com os nossos exemplos. Não é? Daqui a pouco eles vão repetir você. Daqui a pouco eles serão você aí na sociedade. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. A maior alegria que eu tenho do meu pai, que eu não conheci pessoalmente, que desencarnou tinha 5 meses, foi quando eu fiquei maiorzinho que eu comecei a escrever. E as pessoas falavam assim, quando li os meus escritos, né? Os que conheceram meu pai falavam comigo assim: também pudera, você é filho do Emídio. Nossa, aquilo era forte para mim. E aí que eles possam dizer também lá no futuro: também pudera, você é filho daquele pai que te deu a vida aqui no plano físico. Ô, meu irmão, muito obrigado pela sua atenção. Fique com Jesus, que ele possa te orientar sempre para que você seja um pai atuante agindo em nome de Deus, o nosso Pai maior. Que assim seja.